agora o terceiro período, também com milhares de alunos sem professores às disciplinas. O país, os pais destes alunos precisam de ficar descansados e por isso mesmo eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, espero que me responda concretamente, se será agora em setembro de 2024 que os alunos poderão começar o ano letivo com professores a todas as disciplinas e sabendo que o seu governo terá apenas um mandato de 6 meses nessa altura, perguntar se poderá assegurar, já com 1 ano e meio de governo, se será em setembro de 2025 que os alunos e os pais podem ficar tranquilos porque o ano letivo se iniciará com professores a todas as disciplinas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, em si, cumprimento todos os membros do Governo e desejo, naturalmente, votos de excelente mandato, porque o seu sucesso será o sucesso dos portugueses e de Portugal. Sr. Ministro da Educação, terminou a sua intervenção respondendo precisamente ao Sr. Deputado do PCP sobre a questão que lhe vou colocar, mas o que é importante esclarecermos mais, algumas referências que têm sido feitas precisamente à questão da fusão entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e que esta fusão terá representado alguma desvalorização do Ensino Superior. E, portanto, não se concordando naturalmente com esta avaliação, porque todos sabemos a importância das universidades e dos institutos politécnicos, nomeadamente nos territórios de baixa densidade, em que são verdadeiras instituições âncora no território do desenvolvimento humano, académico, mas também da coesão social e territorial, para todos os portugueses que escolhem viver em territórios que estão longe das grandes metrópoles, queria então que nos esclarecesse, ou pelo menos esclarecesse os mais céticos, qual é a relevância e a importância das instituições do ensino superior no Ministério que tutela e se as encara ou não como verdadeiros agentes de transformação do território, das pessoas e se manterá esta linha naquilo que será a sua atuação enquanto Ministro da Educação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Diz-se, ou foi dito sobre este governo, que era inexperiente. Não é o caso do seu Ministro da Educação, que tem não só experiência governativa, como pegada digital. Nessa pegada está registado que o seu Ministro, em 2011, defendeu que o corte no 14º mês dos funcionários públicos, nomeadamente os funcionários da educação, deveria ser não temporário, mas definitivo. O seu Ministro dizia que era para as pessoas aterrarem. E por causa desta necessidade de fazer as pessoas aterrar, houve 30 mil professores que voaram do sistema de educação para fora, fora muitos que emigraram, jovens e não jovens. E, portanto, a primeira coisa que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se quer trazer paz às escolas. Porque se quer trazer paz às escolas, vai ter de mudar de vida. Mudar de vida intelectual, digo eu, daquilo que foi dizendo ao longo dos tempos. Porque os professores não querem que lhes cortem o 14º mês, mas os professores também não gostam de rankings, que é outra coisa que está na sua pegada digital. Não gostam que os rankings digam mais sobre o seu desempenho do que aquilo que os professores fazem na sala de aula sobre os alunos. Acham que são injustos e têm razão. Os professores também não gostam de cotas na sua avaliação. Acham que são injustas, acham que prejudicam o seu progresso, acho que prejudicam até a avaliação do seu mérito e têm razão. Mas não é o seu Ministro não é o único que vai ter que mudar de vida. O seu Secretário de Estado também vai ter que mudar de ideias se quiser ter paz dentro das escolas, porque não há nada que deixe os professores mais em pânico do que o modelo de colocação que é defendido pelo seu Secretário de Estado, Homem Cristo. O modelo de contratação em que os professores andam de escola a escola a bater à porta, a fazer entrevista, a apresentar currículo, que foi aquele que fez com que, com o Nuno Crato, a colocação dos professores fosse um caos de tal maneira que houve um secretário de Estado que se demitiu, e eu não quero aqui fazer premonições, esse é o modelo que os professores rejeitam. E, portanto, pergunto-lhe como é que vai trazer paz às escolas, se vai abandonar estas ideias que fazem parte da pegada digital. Pergunto-lhe também como é que vai garantir que todos os alunos têm professores. Deixo uma sugestão que o Bloco de Esquerda defende há muito tempo, que é o subsídio para professores deslocados, se o Governo está disponível para implementar esse subsídio para que os professores não tenham que pagar do seu bolso para dar aulas quando estão deslocados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Só chegou, Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, caro Fernando Alexandre, tivemos várias vezes a oportunidade de debater no espaço público e de discordar, sempre com prazer. Acho que vamos ter várias oportunidades de discordar aqui, espero que com proveito para ambos os lados. O Sr. Ministro disse ainda agora que o facto de o ensino superior não constar do título do seu cargo, não haver uma Secretaria de Estado do Ensino Superior, também significava que o Sr. Ministro iria ocupar-se diretamente do ensino superior. Mas permita-me revelar alguma perplexidade por, num governo tão atento às questões de simbólica, que até começou por reverter uma decisão sobre um logótipo, o ensino superior não constar sequer do seu título, e se o Sr. Ministro quer ocupar-se diretamente dele, a percepção que isso gera sobre o ensino superior, que é muito mais do que apenas a educação, a investigação, é espaço de debate, é espaço de criatividade, é espaço público, seguro, e o que o deve continuar a ser para docentes e discentes, como é possível que tenha admitido não ter o ensino superior no seu título? E, em particular, no programa do Governo, eu vejo que aquilo que tem sobre o modelo de financiamento do ensino superior não é um modelo de financiamento do ensino superior. É cada um desenrasque-se. Acabou de o dizer agora. Espera que as universidades tenham autonomia. Eu vou deixar uma solução em cima da mesa que foi a adotada por um grande político social-democrata do outro lado do Atlântico, de um país irmão do Brasil, Mário Covas, quando foi governador do Estado de São Paulo. Em vez de estar a discutir todos os anos com os reitores, e o que no nosso caso seriam diretores de Politécnico, basicamente consignou uma parte dos impostos para que todos os anos as universidades soubessem com o que contar. Isso seria, por exemplo, consignar uma parte do IRC, da atividade económica. O Sr. Ministro dizia bem que o aumento das qualificações da força de trabalho reverte para o bem da economia, e assim conseguiríamos criar um fundo estratégico do ensino superior que permitiria, por exemplo, quando se alterarem a forma de acesso a fundos na União Europeia, quando os fundos de coesão já não forem os nossos fundos mais importantes, que reitores e diretores politécnicos possam investir nos laboratórios, nas bibliotecas, nos projetos científicos de futuro que exigem cofinanciamentos mais altos. Porque deixar cada um por sua conta significará que há universidades...
Senhor Deputado,
que,
não se importa de terminar. Muito obrigada.
Que há universidades que já têm facilidade de acesso a fundos privados e continuarão a tê-la. E outras no interior que estarão por sua conta em risco e que perderão com isso. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra o senhor Ministro.
Em relação às questões da deputada Patrícia Gil Vaz, há uma diferença muito grande na abordagem, como aliás eu tentei explicar na intervenção anterior, entre o anterior governo e aquilo que é agora a nossa proposta de governo. E uma delas é precisamente uma maior autonomia para as escolas. Propomos um estatuto para o diretor da escola, com um modelo de remuneração e avaliação adequado. É muito importante ter essa dimensão. E, obviamente, nós só podemos dar essa autonomia ao mesmo tempo que temos uma prestação de contas e uma avaliação, e isso se entronca depois também na questão dos rankings que foi referida há pouco. Em relação aos professores, nós temos dezenas de milhares de diplomados a sair todos os anos. E, por isso, não há falta de diplomados em Portugal, como houve noutras alturas, e que pode ter sido um argumento para não ter alargado mais rapidamente a escolaridade obrigatória a níveis mais elevados. Agora temos, eles existem, estão disponíveis e por isso temos de ser mais flexíveis na formação inicial para que os professores possam, ou para que esses diplomados possam tornar-se professores e contribuir para eliminar essa escassez de professores que temos. Aquilo que eu penso é que depois do concurso nacional, havendo vagas, as escolas têm que ter mais espaço para preencher as vagas, porque a alternativa é não ter alunos. Se aqueles 1170, se as pessoas que acham que é só uma questão de subsídios e de residência para conseguir que mais de 1000 alunos que estão sem uma disciplina, pelo menos uma disciplina desde o início do ano letivo, e às vezes é português, às vezes é físico-química, São disciplinas que têm exames nacionais, que contam para as colocações no ensino superior. Se acham isso razoável, nós temos que ter flexibilidade e temos que ter vários instrumentos para conseguir acabar com essa situação. E por isso, existindo diplomados, nós temos que ter a flexibilidade para fazer isso. Em relação à pergunta da deputada Sónia Ramos, as universidades politécnicas são os grandes agentes transformadores nos territórios. Muitas vezes são essas instituições que ligam os vários concelhos, que fazem com que instituições de diferentes concelhos atuem de forma coordenada, que tenham estratégias que, do ponto de vista administrativo, não seriam evidentes, mas com as universidades a dar essa ligação, podem fazê-lo. E por isso, sim, aquilo que eu penso que é mesmo importante é fazermos com que as instituições respondam mais às necessidades que existem na região e que não estejam fechadas sobre elas próprias, como ainda acontece em alguns casos. À deputada Joana Mortágua, a pergunta que eu lhe faço, isto é um contrafactual, é muito difícil, é quantos milhares, quantas dezenas de milhares de professores teriam voado se, para combater a bancarrota que o governo do PS deixou a Portugal, quantos teriam votado se as propostas do Bloco de Esquerda, como sair do euro, tivessem seguido? Se tivéssemos saído, sim, se tivéssemos saído do euro, quantos dezenas de milhares? Eu perguntava quem é que tinha ficado em Portugal? Quem é que tinha ficado em Portugal se as soluções fossem as que o Bloco de Esquerda propôs? É essa a questão a que tem que responder, se for sério intelectualmente, é isso que tem que perguntar. Naquela altura, com as suas soluções, o que é que teria acontecido a Portugal? Em relação aos rankings, só uma nota em relação aos rankings. Os rankings são um instrumento de transparência, de informação para as famílias, que é muito importante, e de prestação de contas por quem tem a responsabilidade sobre o ensino, sobre a educação, e que são as escolas e é o próprio Ministério, e por isso é muito relevante que eles têm que ser diferentes. Eu sempre defendi a questão do valor acrescentado, tenho perfeita noção de que é completamente diferente estar a dar aulas numa escola em que os alunos têm todos explicadores e noutros nem professores têm, quanto mais explicadores, e isso é completamente diferente, e por isso sempre fui muito sensível a isso. E quando eu defendo os rankings, não são os rankings,
por favor,
sem ter em conta essas dimensões.
Ao seu tempo.
Em relação ao deputado Rui Tavares, que tenho muito gosto de reencontrar aqui, o modelo de finança. Primeiro, não consta, o facto de não constar, consta uma coisa, consta a palavra educação. Eu não concordo que sejam instituições de ensino superior, podiam ser instituições de educação superior. É um termo mais correto, e por isso a educação engloba a educação básica, secundária e superior. Está lá tudo.
Terminar, Sr. Ministro, por favor.
Em relação ao modelo de financiamento, o governo anterior esteve 7 anos a violar a lei, a não cumprir a lei. O governo anterior não cumpriu a lei, publicou a lei o mês passado, uma nova lei do ensino superior o mês passado, que corrige gravíssimas injustiças que existiam no sistema.
Senhor Ministro,
ou vai no sentido de as corrigir.
Terminou há muito tempo,
por
favor.
Corrige um conjunto de injustiças, mas quando nós defendemos estratégias diferentes para as instituições, obviamente não podemos ter apenas uma fórmula que se baseia no número de alunos por áreas para depois termos objetivos diferentes para as instituições. E por isso, até na linha de uma parte que o Governo anterior fez, de ter contratos de programa com instituições, nós temos que ter consoante os objetivos que essas instituições têm.
Sr. Ministro, tem mesmo que terminar.
O Estado não se está a admitir. Nós começamos por dizer que vamos aumentar o investimento em ciência e em educação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Senhora Presidente.
Temos agora uma sequência de intervenções. Para uma primeira intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, se permite, ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos, se me permite. Sr. Pedro Pinto, se me deixar falar, eu posso expressar, Sr. Presidente, se me permite.
Com certeza, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Pedro Pinto não está a conduzir os trabalhos. Ponto de ordem à mesa para fazer chegar à bancada do Governo, solicitava à Sra. Presidente que o Sr. Ministro, para participar no debate parlamentar e para defender...